De confecções Primavera, Verão, Shopping 10. São opções da linha de confecções masculina, feminina, infantil e adulto. Recebemos lindos mules, vestidinhos infantis, blusas, blusinhas, shorts, saias, pijamas de verão e muito mais. Shopping 10, tudo com o menor preço pra você. Estamos na rua José Bonifácio, 151, em frente da Benoite, em Ijuí.
Terminou a tinta do seu cartucho, sua impressora parou de imprimir. Fácil, a preferida da cidade, é a sua melhor opção.
Recarga Fácil de cartuchos, venda e assistência de impressoras, jato de tinta e laser e recarga para Ijuí e região. Telefone WhatsApp 55 3332 1306. Recarga Fácil de cartuchos, mais vida em suas impressões.
13h32, de volta à programação, temperatura já em elevação por aqui, 31 graus neste momento. E a exemplo do que ocorre em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul, aqui em Ijuí também, aumentam os casos da doença diarreica aguda. A gente já vem falando sobre isso há alguns dias, com ênfase nesse tema essa semana, principalmente porque a Coordenadoria de Vigilância Sanitária aqui do município, uma equipe, está realizando visitas nas residências, nas escolas, cujos relatos apareceram, relatos de sintomas. Por isso a gente está em contato neste momento com o coordenador da Vigilância Sanitária do município, senhor Ortiz Júnior, para nos contar mais a respeito desse trabalho. Bom, coordenador, inicialmente obrigada pela disponibilidade em conversar com a reportagem da Rádio Progresso. Gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre como está esse trabalho, em quais pontos da cidade vocês fazem a coleta e realmente o que é feito durante esse trabalho de campo. Boa tarde, coordenador.
Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos ouvintes. Nós estamos dentro de um aspecto viral que é de contato, né? Que é o Covid. E concomitante a isso, a gente sabe que algumas outras viroses poderão ocorrer, né? Nós tivemos períodos em que pessoas se isolaram, deixaram de ter contato com a poeira da rua, deixaram de ter contato no dia a dia com as pessoas. Essa imunidade, ela ficou então restrita ao ambiente da casa. E aí, depois de nós termos já um processo vacinal, e que cabe a cada um estar com ele sempre presente, para que em alguma situação possa ser exigido, para que haja, né, o cumprimento de protocolo que o Estado preconiza, nós sabemos que poderiam ocorrer algumas questões.
Uhum.
Uma delas é o aparecimento de doenças agudas diarreicas, e as nossas unidades de saúde e unidades particulares, privadas e hospitais receberam, né, desde a semana 38, nós estamos na semana 42 epidemiológica do ano, receberam situações de um índice de pessoas com diarreia. Nós estamos totalizando até o momento na faixa de 600 pessoas. Elas iniciaram numa quantidade de 20 a 30, passou a 40 a 60, chegou até a 100 na semana, né? Agora já começa a reduzir, mas aí então fez com que o Estado montasse um sistema de alerta, e a partir do sistema de alerta, como nós temos o sistema de controle de monitoramento de água, por exemplo, nós também estamos dentro desse quadro para análise. E como já analisamos as fezes de pessoas que estavam lá no começo com a virose, e nós já temos resultado de que, de fato, aquilo foi norovírus, nós também vamos, então, fazer investigações com relação à água. No primeiro momento, nós fizemos levantamentos e amostras com água que fosse, com amostra, água que fosse do normal, né, de parâmetros normais, e agora estamos recebendo os frascos específicos para a questão do norovírus, já que o Lacen detectou que nas fezes, então, havia o norovírus. Nós fizemos um embasamento e nós fizemos uma busca a nível de governo do estado para que também, né, nós tivéssemos contemplados essa questão da água. Eu acredito, Sabrina, que nós estejamos dentro dos índices, porque até agora não houveram nenhuma situação negativa com relação à água, e eu acredito que não seja esse o vetor de contaminação, porque nós sabemos que se houvesse uma questão como essa, pela população que nós temos, e como é a Corsã que abastece, nós teríamos muito mais, uma quantidade bem maior de pessoas, isso passaria de 5 a 8 mil, com esse síndrome, né? Então, nós estamos detectando isso numa quantidade de até 600 pessoas, né? Não chegando nesse limite, mas dentro desse parâmetro. E se sabe que o norovírus pode ser, então, através de contato, através de questão respiratória. Então, são N fatores, né? No próprio alimento também pode estar. Ou seja, depois que começa a circular o vírus, né, ele tem várias formas de ser combatido, né? A primeira delas é os cuidados pessoais, onde nós vamos efetivar as nossas higienizações. Então, segue aquela linha de que nós temos que, sim, né, higienizar as mãos com álcool gel, sim, nós temos que usar máscara, sim, nós temos que manter dentro de um diálogo uma questão de um distanciamento de pelo menos 1 metro. Então, o que se observa é que nós temos, sim, normas e cuidados que, sendo obedecidos, né, nós não vamos ter problema nenhum. Né?
Sim.
E tanto que nós, no Serviço de Saúde, nós obedecemos esse fator, né, e o Serviço de Saúde não foi atingido. Ou seja, então, ele não chegou em unidades do tratamento que estava ocorrendo, aquela questão diarreica, as pessoas que se cuidaram, né, tratando as pessoas com diarreia, não tiveram a diarreia. Né? Então, são fatores importantes que nós vamos colocando na população e que nós entendemos que seja de valia, né, de extrema valia, que possamos estar conversando com a população pelo teu programa, por exemplo, para que possamos estar falando sobre esse assunto, tornando claro essa questão, para que as pessoas tenham cuidado, sim. Né? Recomendamos que seja água tratada, nós recomendamos a partir daí, por uma situação de necessidade, que os reservatórios de água estejam, né, higienizados, para que possamos estar recebendo uma água com cloro, porque, por exemplo, né, Sabrina, se nós vamos viajar 10 dias, né, a partir daí você sabe que não houve uma movimentação na caixa d'água, aquele cloro evaporou e aquela água ela não fica própria para o consumo. Então é importante que as pessoas, se vão ficar por um período fora de casa, que elas esvaziem a caixa d'água, vão utilizando e fechem o registro até esvaziar, para que você possa viajar tranquilo e quando chegar a fase de higienização da caixa, né, ou reativa ela para que ela possa então estar entrando com água clorada e você não ter perdas ou uma contaminação que daqui um pouco nem a pessoa tenha noção de que isso possa ser um contaminante. Né?
É verdade, são cuidados básicos, fáceis, né, de ter em casa, é só cada um fazer a sua parte também. Ontem a gente acompanhava o trabalho de vocês, coordenador, vocês visitaram ontem o centro, o bairro Mundstock. Existem locais que concentram maiores registros, diferentes bairros, ou ontem também era sugerido que instituições de ensino haviam registrado alguns casos também. Existem locais de maior concentração?
Não, o centro é um local de maior concentração, né? O Assis Brasil, Jardim é um outro local. O Mundstock, nós tivemos também uma observação desse fator. Vamos ao Colonial na semana que vem, né? Que lá tiveram também alguns casos e bem específicos. Mas em si, assim, nós temos registro de casos na cidade inteira. Né?
Uhum.
E essa busca que nós faremos com os recipientes que estão vindo de Porto Alegre, específicos para norovírus, nós iremos fazer, até isso é uma notícia de primeira mão que eu estou te colocando pelo horário que você está me entrevistando, e eu recebi há pouco essa notícia de Porto Alegre, que essas coletas serão nas bases da Corsã, né, para que nós tenhamos, de fato, a ciência de que naquela saída nós não tenhamos problema nenhum. Uhum. A gente sabe que isso é algo que não terá, né, pelo cuidado que está sendo feito pela Corsã servindo aos nossos munícipes a água que nós estamos bebendo, mas ao mesmo tempo também é um cuidado e uma necessidade que nós somos cobrados para que hajam todos os parâmetros, e com certeza nós temos esse know-how para fazer, e aí então nós vamos efetuar. Né? E a partir daí, então, depois vamos divulgar os dados que possam estar sendo coletados, para que nós tenhamos aí o máximo de informação às pessoas, e esse ponto seja, então, bem esclarecido e informado para a população também, né?
Com certeza. É, coordenador, sobre a faixa etária dos contaminados ontem, eu li a notícia a nível de estado, claro, se referindo a todo o estado do Rio Grande do Sul, a maioria vinha de crianças, principalmente crianças que voltaram para as escolas. Aqui em Juiz também é essa realidade ou está melhor distribuído, digamos
não,
assim?
Não, ele distribuiu, Sabrina. Uhum. No começo foi a questão da criança, mas aí nas outras semanas ele já fez a composição, porque daí as pessoas da família se contaminaram, né?
Uhum.
E a partir daí se retomou alguns cuidados, e as próprias escolas também orientaram os pais sobre esse assunto, porque é a partir desse ponto que nós vamos, então, eliminando as questões, as pessoas melhoraram, né? Não teve nada assim que chegou a ser uma situação grave, claro que alguns hospitalizaram, mas após uma boa hidratação, uma boa medicação, já retomaram a sua fisiologia normal e aí a sua atividade, e aí então isso está sanado, né?
Uhum,
então, nós tivemos em todas as faixas etárias o aparecimento do problema.
Era justamente isso que eu ia lhe questionar agora, coordenador, se vocês têm esse conhecimento de, por exemplo, quantas pessoas que apresentaram sintomas e que realmente necessitaram de atendimento médico, necessitaram ir até um posto ou mesmo hospitalizar, ou a maioria consegue mesmo controlar essa situação em casa?
Não, esses que eu estou te falando são pessoas que procuraram as unidades de saúde.
Uhum.
Essas 600 pessoas aí são as que procuraram.
Claro que
acredito que devam ter mais pessoas que não procuraram,
uhum,
e sanaram o seu problema na condição normal, que esses nós não temos como mensurar,
não
porque
tem.
Fica... Uhum. Distante do que é o nosso dia a dia.
Sim. Bom, então só para frisar também para a comunidade, essas visitas vão continuar. É importante também que quem nos ouve saiba disso, né? Que nos próximos dias também vocês podem receber aí em casa, enfim, uma equipe.
Exatamente. Nós iremos, acredito que até final de novembro, nós vamos fazer monitoramento.
Uhum.
Mas específico para norovírus, nós vamos ter aí já recebendo material hoje, já enviando também o endereço dos pontos para o governo do estado, para que eles saibam aonde será a nossa atuação.
Uhum. Bom, aproveitando o seu contato, para você que nos ouve, estamos conversando com o Ortiz Júnior, coordenador da Vigilância Sanitária aqui do município. O assunto hoje é o norovírus, né, a doença diarreica aguda, mas também estamos ainda, como o senhor mesmo mencionou no início da entrevista, ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19. Aproveitando o contato, coordenador, como é que está atualmente o trabalho de fiscalização no que se refere a aglomerações? A gente sabe que agora, com a chegada do verão, é mais propício que as pessoas saiam para a rua, natural também, depois de quase 2 anos de pandemia. Como é que está esse trabalho de fiscalização a campo, coordenador?
Olha, nós temos observado, assim, uma necessidade de as pessoas saltitarem na rua até, né? Impressiona isso, né? Porque são, dependente do fator, acredito que a nível familiar se reuniram e depois, aos poucos, durante o ano de 2020, houveram umas flexibilizações, então as pessoas puderam se reunir, mas agora sim me parece que por estar liberado alguns fatores, como por exemplo, não há mais uma condição de horário específico de término de atividade, né?
Uhum.
Que as pessoas daí chegam num momento assim que elas extrapolam, né? Parece que houve confusões aí de determinadas brigas de pessoas também, né?
Sim.
De não conseguir ter uma condição que cada um possa estar no seu ambiente de lazer que não seja algo que tenha conflito, né?
Uhum.
E nos chama atenção isso porque são comportamentos que a população desse determinado tipo de nicho faz, né? E que lógico que envolve aí uma situação de segurança pública e acredito que também haja um vídeo, então há uma exposição dessas pessoas para que haja uma visualização e como hoje pela internet a gente sabe que isso às vezes viraliza, quando vê você está sendo colocado para muitos aparelhos, né, a tua imagem, a tua forma de se colocar num momento X da noite, né, porque você não conseguiu, né, se manter numa condição normal e você extrapolou.
Uhum.
E é algo assim que, de fato, houve uma nova, uma reorganização de ações, né, a nível de segurança pública para que, então, sejam coibidos alguns fatores que eu penso ser, né, lamentável que daqui um pouco nós tenhamos que utilizar uma força policial para coibir uma condição de divertimento, sendo que a gente sabe que tem todo um processo criminal de fato acontecendo, que é o tráfico, né, a questão de outras questões relacionadas à violência, né, e que a força policial precisa estar atuando, e daqui um pouco em momentos preciosos do fim de semana que nós teríamos aquela força para aquela questão, ela pode estar nos dando um apoio quando solicitado das rondas que nós fizemos, e a partir daí, então, aquilo se coíbe, né? Mas me chama a atenção essa necessidade, assim, de ser isso extrapolado, né? E alguns entenderem que aquilo seja o caminho.
É.
Então, que as pessoas repensem, porque nossa comunidade sempre foi ordeira e nós tivemos sempre bons momentos de divertimento e locais onde os jovens tinham suas formas de encontro, né, e que a gente nota, assim, que às vezes isso extrapola por algum motivo, né, só que eles têm que entender que em dias de hoje esse extrapolar pode ter identificação, em dias de hoje isso pode ter uma situação criminal futura, né, ou daqui um pouco uma vigília em cima daquela questão, e a partir daí, então, se toma situações que podem, naquele momento, a pessoa não está cometendo aquilo, mas se foi identificado e daí, pela necessidade haver uma averiguação maior, então é naquele momento que vai ser feita a averiguação maior. Então, aquele negócio, né, Sabrina? No momento em que eu passo do normal para a questão criminal,
uhum,
eu estou sujeito à força policial.
Exato.
Né? E a gente, então, busca sempre o apoio para que isso ocorra, né, dando o suporte necessário. Todos sabem que nós temos uma ação específica com relação ao estabelecimento, né? Esse é o papel principal da vigilância sanitária, para que esses estabelecimentos cumpram com os seus protocolos, para que eles possam estar funcionando. E agora, numa forma mais tranquila, né, são 6 pessoas por mesa, pode a pessoa levantar e fazer uma movimentação que individual, que pode chamar isso de dança ou não,
uhum,
mas pelo menos agora já pode, porque antes nem isso podia, né? E eram 5 pessoas por mesa, todos sentados em todo momento. Agora, pelo menos, nós temos uma condição que as pessoas podem se movimentar, cada uma no seu espaço, né, tendo distanciamento. E também é algo que nos chama a atenção e que a gente informa a população. E claro que isso daí cada um vai julgar se perturba ou não, que daí entra num outro prisma de olhar, né, que é a situação de nós não termos mais limitação de horário para nenhum estabelecimento.
Uhum.
Né? Então, isso são fatores que, talvez, para alguns, né, seja uma condição, assim, de um extremo, assim, de comportamento, né? Mas eu penso que, pela maturidade que a gente está, pela necessidade de estarmos em ordem,
sim,
de que a noite seja algo para descansar, mas que também possa ser um momento onde as pessoas buscam o conversar diferente, um divertimento, né? Que seja um espaço de lazer.
Dentro do limite,
é,
né?
É lamentável. A gente, às vezes, vê vídeos em que houveram arruaça, brigas ou algo parecido, né? Porque elas estavam se divertindo. Então,
uhum,
que venhamos a repensar essas ações, porque isso tudo pode ter uma implicação que, muitas vezes, né, ou custa muito caro ou leva muito tempo para ser resolvida.
É verdade. Esse final de semana mesmo tivemos exemplos, como o senhor mencionou, de vídeos que chegaram até a gente de situações bem lamentáveis. E outra coisa que chega bastante até a gente mesmo da redação aqui, coordenador, a comunidade nos pergunta muito a respeito do uso da máscara. Com a chegada do verão, do calor, com o avanço na imunização, existe alguma sinalização de flexibilização do uso da máscara ou, por enquanto, continua obrigatória, continua do jeito que está?
É, eu não vi nenhuma sinalização do governo do estado com relação a isso, né?
Uhum.
Sempre partiu do princípio que a máscara, ela é o ponto de partida, né? E para todos os protocolos. Então, e até algo que me chamou a atenção, nós fomos às escolas para observar a questão da água e todas as crianças de máscara.
É verdade,
então,
isso
é
chama
positivo
atenção.
Positivo isso, né? As crianças têm esse trabalho de estar alertando aos pais para que isso ocorra, né?